Na reunião passada a gente começou a analisar essas contribuições. No total, são 22 contribuições, aqui tem 16, mas tem mais 6 que estão agregadas numa única, tá? E a gente só conseguiu ver a primeira contribuição no documento da apresentação. Vamos ver se a gente consegue matar hoje. É o documento da apresentação, do XML esquema e do vocabulário controlado. E aí fica faltando só o parte 2, que é o da URN, do documento da URN. Com certeza, antes de 5, a gente consegue finalizar. Então, a primeira foi essa daqui, falando sobre criar um parágrafo sobre os princípios regentes do LexML, onde daria destaque a questão de ser gratuito o acesso e das entidades que participam serem ligadas à administração direta e indireta, né? Então, isso a gente já discutiu na outra reunião e chegamos a isso. Acesso gratuito para consultas ao acervo LexML e restrição de participação da rede LexML a órgãos e entidades da administração direta e indireta. Eu comentei com o professor Maciório, é aquela questão da imprensa nacional de cobrar o acesso e tudo mais. Ele falou, João, como princípio, o princípio pode ter exceções, ele é alto nível, né? Então eu acho que vale a pena deixar acesso gratuito ao acervo e aos documentos. E é claro que vão existir exceções. Então isso aí foi da reunião passada. A gente colocou como... A contribuição foi incluir no documento de apresentação, logo após os objetivos.
Que é gratuito.
É essa informação que é gratuita e quem participa são as entidades do governo, né? Mas aí ficou como tarefa de casa tentar identificar mais princípios gerais. Eu pergunto a vocês se alguém identificou mais algum, se alguém visualiza mais algum no nível de.
Ainda nesse assunto, uma coisa é a gratuidade do acesso ao acervo. Que em tese, acesso a acervo é, ó, tá aí um zip com tudo, baixa, toma que fica bem. Outro problema é a gratuidade do serviço de encontrar...
A consulta. Então, quem definiu, que está inclusive na ata passada, é os nós da rede...
Esse é um problema que a gente enfrenta sério, entendeu? É. Robozinhos que ocupam toda a nossa infra baixando a corda. Que nos fez implementar uma solução extremamente popular... Que é o
CAPTCHA,
né?
Que a gente
não existe cara de
gênero. A gente levantou essa questão na última reunião. Ficou, primeiro, os nós da rede vai ter acesso ao todo o acervo no formato XML usando a IPMH. Quer dizer, TCU, todo mundo vai ter esse acesso. O pessoal de fora ficou se pensar uma solução de como disponibilizar isso justamente para evitar os robôs. Né? De repente, uma solução seria, está de graça. Ó, você quer baixar, mas não tem graça. Baixa daqui. Outra é, sei lá, alguma forma de cobrar, mas eu não conheço um exemplo hoje de desse tipo de coisa que conseguiria cobrar algum acesso. Eu sei que fora do Brasil tem, lá na Europa, a imprensa oficial, eles dão o formato em XML para as editoras, né, para terceiros, mas cobrando. E a população tem acesso ao formato publicado, que é PDF.
Lá no TCU, em relação a esse robô, não sei se está assim, mas a rotina que foi implementada é o seguinte, se o camarada de fora tentar acessar mais de 5 documentos num minuto, aí joga o robô.
Não, aí a gente tem que mudar, porque eles montaram aqueles próprios que ficam mudando,
e contando novos,
principalmente
a gente tem que montar o primeiro acesso.
A gente montou o primeiro acesso, mas aí a gente contou subindo após 10 segundos.
Pois é, aí tem que achar uma solução para isso.
Continuar gratuito. Porque o problema de cobrar, você tem que ter um empreguinho de cobrar, espira vai para onde?
Não, esse dia não é cobrar para a União, né? A gente tem que fazer a
carga. Não adianta trabalhar danado. É melhor que seja público, gratuito, mas com talvez.
Pois foi, a gente não tem realmente nada contra os robôs. Só o fato de que eles sobrecarregam a infraestrutura.
Isso, isso.
E dão um trabalhão para quem desenvolveu também, né? O que a pessoa quer é a base inteira. Então, faz você mudar a base inteira de nada para acesso dos sistemas, para quem quiser desenvolver alguma coisa em cima dela, e para o ser humano, sabe, consulta gratuita.
É, outra coisa que eu digo é que, de repente, a gente pode fazer um contrapartido com essas empresas. Eu sei que o STJ faz a repositório utilizar de jurisprudência, eles dão a base desde que a editora forneça dois exemplares para cada uma das bibliotecas.
Ah, tá.
Então, a gente gente pode ter uma contrapartida. Se ele tem um acervo que nos interessa, a gente dá a base.
É uma coisa para se pensar.
O problema é quem vai negociar, né? Parece que ele é uma rede, né? Então, quem vai fazer esse papel de negociar? Acho que é mais barato.
É a negociação porque é uma federação de servidores, né?
É.
Aí aqui o TCU só está lá se você ficar dois exemplares. Ah, mas só vou apontar o liberou para mim, vou lá.
Pessoal, vamos passar para a contribuição número 2. A primeira já foi aprovada. Se o pessoal tiver novos princípios gerais, traga na próxima reunião. Traga na próxima reunião. Ok. Sim. Pode falar. Mano. Ah, tá. Agora vai ter um problema. É a história do espelho para colar, viu, Maria? O vidro pode ser colocado. Mas pode. Pede para ele colar o vidro no espelho no painel que está aí. Pode permitir que ele suba, tá? Obrigado. Então, pessoal, na próxima reunião ainda está aberto para a gente incluir novos princípios gerais se vocês identificarem. Não foi decidido ainda não. Vai ser pensado, né? Mas para quem é nó da rede, com certeza vai ter acesso à informação agregada, tudo direitinho. O número 2, aqui a gente já está no documento do XML esquema, né? Do texto do inteiro teor, que é uma coisa que a gente não vai atacar de imediato, mas a gente pode discutir. Então, o Claudson, que é do TST, ele não está hoje aqui, ele fez a seguinte observação. No inteiro teor de um acordo, inclui os elementos em mente e decisão. Justificativa, já que teve no relatório o voto, interessante, então permitir que os elementos de decisão do acordo. No XML esquema, já existe uma tag em mente acordo que está dentro do cabeçalho, que é outra estrutura que tem lá. Quer dizer, já existia esse cara chamado em mente acordo. E a decisão é o elemento acordo um texto que já existe lá no XML esquema. Vou abrir o XML esquema aqui, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu fechar esse cara. Toda vez que ele acorda, fica super lento. É. A dúvida que nessa primeira contribuição é a seguinte. Hoje a ementa está dentro de uma coisa chamada cabeçalho de acordo. Eu acho que o melhor é posicionar ela fora. Não é isso mesmo?
Sim.
Então anota aí, Flávio, por favor. Posicionar a ementa fora do elemento cabeçalho de acordo. E hoje a gente tem uma tag chamada acorda um texto, que é a decisão. A pergunta é: é melhor acorda um texto ou é melhor decisão no nome da tag?
E realmente o voto mais importante é o voto do ministro relator. Todos os votos são da mesma importância.
Aqui, ó, vamos ver um acordo que eu fiz do STF. Aqui eu tenho um acordo, tá? Aí tem um cabeçalho. Cabeçalho, aí tem um acordo texto, que é visto, e aqui tem a decisão, né? Aí depois de acordo texto, você tem relatório texto, voto texto, debate texto, se desistir, extrato da ata. Então, hoje, a decisão está como acorda um texto. A dúvida é, permanece acorda um texto ou muda para decisão? Decisão é melhor?
Acho que o poder é maior.
Aqui, ele começa...
Acorda um texto é genérico o suficiente, né? Agora, quando decisão começa a parecer importante, eu estou sentindo falta aí de uma tag que é relatório...
Relatório está aqui.
E o voto do ministro relator,
aqui.
Não só do ministro.
Parte principal, o seu ministro tal, relator, tá vendo?
Ele não vai destacar nos outros, né?
Nesse caso só teve o voto do relator, não teve voto à parte.
Não tem outro tipo de voto,
não é
voto do revisor.
Tem outro tipo de voto. Realmente a maioria dos casos eles são relatores dos que concordam.
Mas é.
É,
é...
quando o relator é vencido, aí um outro ministro relata. Revisor é quando o ministro pede vista no processo. Ele fala aí, fala uma foto para ele. Revisor quando o relator é vencido, né? Aí designado um novo relator.
Para mim faz tudo isso. Agora, eu não sou público qualificado para.
No nosso caso, é que a
gente eu acho que a gente podia se comprometer, a gente segura, para fazer uma proposta para a próxima reunião.
Desses elementos do acordo. Mas aí vocês vão tentar ver nos outros tribunais também como é que eles estruturam, pode ser?
Eu acho que pelo menos uma sugestão.
Os tribunais superiores. Superiores. Pode ser? Anota aí. Mas você registra aí, né, Flávia?
Nós vamos sugerir
nomes.
No nosso padrão, no mais perfeito que a gente conseguir, que seja compatível com o nosso conhecimento dos padrões dos outros tribunais superiores.
Pessoal, vamos passar para a contribuição 3, pode ser? A 2 está suspensa. O Peter Krause, ele...
Na época que começou essa história do Lex ML, em 2004, 2005, ele soube, fez um caso partido, ele era de São Paulo. Né? Hoje ele está na Prefeitura Municipal de São Carlos. E ele sempre está interessado nessa questão de identificação, estruturação. Eu cheguei a escrever um artigo com ele no seminário, ele lá em São Carlos. E ele chegou a testar mesmo a gramática da URL, ele implementou o Mini Resolve. Quer dizer, só ele, acho que quem mandou mais contribuições foi ele, acho que 12 contribuições são outro vídeo. E aí, vários pontos ele faz contribuições. Nesse caso aí, ele está falando das tags de texto do IDMTO. Ele fala o seguinte:
as tags texto e texto simples são redundantes, elas poderiam ser eliminadas. E elas poluem consultas, devem identificar. Os editores têm que ser inteligentes para identificar o tipo de cada tag. E não ajuda no SMT, na transformação. A situação atual é essa. Pessoal, só um minuto, então, com problema em casa. Alô? Alô? Então, a situação hoje é a seguinte. Alô? Sim. Tá. Então ele faz, vai fazer como? Ele vai levar de volta e depois de trás? Ou vai deixar aí? O senhor vai fazer como com esse peito? Vai deixar aí ou vai... Tá, então você vai deixar aí para colar...
O DRS está lá ainda. O DRS está vivo.
Tá na parede. Então o senhor cola isso segunda-feira?
Tiramos tudo e memória.
Tá. Deixa o telefone aí para eu ligar, tá certo?
Uma coisinha outra lá que.
Bota no lugar aí que ele fique seguro. Obrigado. Pessoal, desculpa. Pessoal, a situação de hoje é a seguinte.
Esse
texto simples está sendo usado em vários lugares onde só uma frase resolve. Por exemplo, na epígrafe, na emenda de norma, no preâmbulo. Não, preâmbulo não, é texto. Mas em vários lugares. Aqui no caso tem um exemplo, tem o capítulo 1, texto simples da Sudene, é o conteúdo do. Tá? E aqui texto é quando você tem vários parágrafos, tá? Aí ele usa texto. Então, no texto simples, o conteúdo dele é equivalente a um parágrafo. Pode ter bold, pode ter dado a definição do conteúdo. E o Peter está falando que isso atrapalha. A proposta é, se ele transformar um texto o texto, o elemento texto no tipo texto, que já tem até lá, são vários parágrafos. O texto simples type seria só um tipo, que o conteúdo seria apenas um P, né? O resultado ficaria dessa forma. Aqui eu teria rótulo, em vez de ter texto simples, seria um parágrafo. E aqui eu teria caput, em vez de ter texto, seria parágrafo direto, né? Quer dizer, é como se o texto estivesse sobrando. Eu consultei João Holanda, precisei lá na Itália os padrões do livro acumulativo, realmente eles não usam um elemento texto explícito, né? Aquele conteúdo é texto, não é texto simples, mas isso não é explícito, ele fica como tipo por trás, sabe? Então a proposta seria essa, seria mudar e desaparecer com esse elemento. Por mim, eu acho que tudo que vem de simplificar acaba ajudando, sabe? E fica mais próximo. Isso foi uma invenção minha, que eu dou a mão para a palmatória. Acho que realmente fica melhor sem esses. Como estava antes, era assim, ó. Estava assim, texto simples e texto. De retirar texto simples e texto. Então tá aprovado a contribuição número 3. Tá certo? Então vamos na contribuição número 4, que é de Cristiano Ferreira de Souza. Hoje, todos os dias.
Assim, a parte de baixo, tudo bem, porque eu fui querendo ficar tudo lá, né? Mas a parte de cima ficou solta, assim,
Ele vai ser um P, no máximo um P, ele vai ter dois P's ali.
Mas assim, sabe?
Faz sentido,
você
fecha o caput lá embaixo, né? Tá
encapsulado. Ou
em cima dali, tá? Em cima
tá
solto.
É como se fosse subtil.
Então a gente colocaria... um capítulo tem um rótulo, qual é o nome do segundo elemento? Porque ficou estranho nesse exemplo, mas na ementa não ficaria estranho, né? Teria ementa, P, aí tem o conteúdo. Mas nesse caso dos agrupadores, a gente criaria uma tag aqui por fora, nesse que está sugerindo.
O que eu acho estranho é o atual.
Seria tag aqui por fora, mas continuaria tendo P. Pode ter, né? Porque o P é que diz que aquele é o conteúdo misto, sabe? Que vai ter formatação, que vai ter remissão, e é importante que tenha o P.
João, você está fechando o P, né? Que cortou ali,
né? Onde?
O segundo P fecha.
Ah, o P está aqui, fechando aqui. Cortou. Mas nesse caso, no caso dos agrupadores, vamos pensar no hotel que envolva o P. Tá certo? E aí está resolvido. Então, só tem essa observação, Flávio. No caso de agrupadores de artigo, colocar uma tag, seria o quê? Qual o nome que vocês acham melhor? O rótulo é o nome padrão, tá? E ele serve para você criar aquela árvorezinha de navegação. Você vê que tem rótulo no artigo.
Seria
título, né? Título do capítulo. Não, porque tem um elemento agrupador chamado de título, sabe? Aí ele vai
botar um P dentro de rótulo.
Seria o quê? Não, é porque aí ele iria junto, aí não dá. Mas aí eu vou pensar, eu acho que detalhe, alguma coisa assim. Eu vou pensar no até e trazer para a próxima reunião.
Tá certo? Essa é a 3, né?
No caso dos agrupadores, é a 3. Foi aprovado, mas vai ter no caso dos agrupadores um elemento descritivo, né? Envolvendo lá o cara. Como eu estava comentando, hoje ninguém se esconde, né? Você coloca uma pessoa do mundo, você descobre que é uma pessoa e tal. A Cristiane Ferreira de Souza, eu não conheço ela, é funcionária do TRT, da primeira região do Rio de Janeiro, e fez a pós-graduação envolvendo vocabulários e tal. E até a tese dela lá. E ela fez uma contribuição aqui interessante, que é o seguinte: é muito importante também é o controle do vocabulário de assuntos, para assuntos. Ou palavras-chave. A recuperação apenas pelo texto integral pode gerar recuperação de itens não relevantes. Primeira coisa é que a gente não está recuperando texto integral, né? E a gente se preocupou com os vocabulários só da identificação. A gente não está tratando ainda de vocabulário de assunto. E aí a gente vai A minha sugestão é a seguinte:
a inclusão de parágrafo na seção 1 desse documento do vocabulário, alertando que a atual versão considera apenas vocabulários relacionados à identificação do documento, né? São referenciados ao URL.
E no futuro haverá um estudo para resolver a questão do vocabulário de assunto, que é importantíssimo, essencial para a recuperação da informação. E este estudo poderá sugerir, eu botei três opções, podendo ser a combinação ou até uma quarta opção. A criação de vocabulário unificado a partir dos existentes, como é o caso da medicina, eles pegaram vários tesauros e criaram esse IMLS, super tesauros, e é um caso real, né, grande, tá? É uma possibilidade, pega o tesauro do Senado, e cria um só. E isso, o SCOS permite, ajuda a fazer isso, tá? Aí esse vocabulário está integrado lá na consulta. Trabalhar com compatibilização de vocabulários utilizando SCOIS. Essa abordagem aí seria o seguinte: o SCOIS permite, você tem um vocabulário A, um vocabulário B. Aí você fala, esse termo é exatamente igual a esse, ou é um caso específico desse, ou é um caso mais abrangente desse. Você faz um mapeamento, né, e consegue compatibilizar vocabulários diferentes. E uma terceira coisa que eu acho que é interessante também, que a gente pode imaginar, é utilizar a foxonomia, quer dizer, o próprio cidadão cadastrado, né, identificado, ele vai lá e cria lei para as normas. Né?
Eu
estava
trabalhando
no
meu trabalho
com o tem vocabulário de assuntos lá do CNJ, né, que veio do CJF.
É a Maria?
E aí o STF já classificou tudo, de toda
esse
forma.
Mas
é um vocabulário voltado para a área jurídica, e ele é meio de alto nível, ele não é indexação exaustiva, né? Eles têm um problema lá na legislação que eles têm que controlar se está chegando muitos processos do mesmo assunto, sabe? Então é bem voltado para esse fim do vocabulário. Com certeza esse vocabulário vai ser integrado.
Esse é o vocabulário que tem o
chamado. É o do CNJ. Eu venho do CNJ. Então tem várias opções para vocabulário controlado de assunto, a gente vai ter que enfrentar esse problema, mas isso aí vai ser coisa mais na frente. Então a minha sugestão agora é só colocar esse alerta de que os vocabulários são restritos à identificação, que são esses seis que a gente viu, né? E que no futuro a gente vai pensar em como resolver.
Existe metadados.
Hã?
Nos documentos, para cada tipo, existe metadados.
Hoje a gente tem classificação, indexação. Cada casa tem com vocabulários diferentes, né? Mas essa informação, a princípio, não está vindo pelo XML. A ideia é que a gente pense na estratégia para vir no futuro.
Será que é o caso apenas de, ainda que você não controle o conteúdo do campo, porque não existe vocabulário controlado, mas a existência do campo já deveria sair nessa intervenção?
Eu acho que poderia ser um fator que poderia dificultar a integração, sabe? Porque é um resultado de um trabalho de análise, sabe? Os metadados de identificação são bem restritos. Eu acho que, com certeza, a gente vai ter que enfrentar esse problema rápido, sabe? Mas vamos tentar instalar sem ele, sem
o assunto. Está só fechando o escopo dessa
informação. Exatamente.
Corta tudo que for metadado subjetivo.
Descritivo, né? Só de identificação e emenda.
Isso, só de emenda. E ignora também o conteúdo do documento em si.
Cara, esse foco, eu fico bem interessado em ver, acho que dá para funcionar bem, apesar de ser um vocabulário descontrolado, né, o foco cada um, mas...
É o que na prática as pessoas usam.
Cada um bota a variante da palavra e acaba chegando no...
Automaticamente uma máquina de inferência descobre quais são os assuntos de um certo documento e cria uma taxonomia
de orientação das pessoas.
E
quis andar aqui no
Senado,
eles
estão porque eles amam os
eles
estão fazendo
uma
proposta de
então, eu sou
a
favor.
Então.
A favor? Beleza?
A de áudio também.
Isso, exatamente.
Fantástico. aí você investe muito na automação ou no processo formal. Porque o processo formal hoje, com o volume de informação que chega, vai reduzir.
Então, pessoal, aprovamos a contribuição 4, então vai colocar essa observação lá e vai entrar com esse problema no futuro, não é isso?
Pessoal, a próxima contribuição já começa na parte da URN. Eu queria só mostrar só essa para a gente finalizar a reunião, para vocês pensarem que isso aqui é uma coisa que ainda não estou convencido. Eu acho que a gente não deveria aprovar, mas o líder colocou um monte de argumento. Acho que vocês têm que analisar e na próxima reunião a gente bate o martelo. É o seguinte, na URN a gente tem localidade, autoridade, tipo de documento, a data e o número. Esse é o descritor, né? A proposta do Peter é que nessa data, que no caso da norma é a data de assinatura, no caso do julgado é a data do julgamento, no caso da proposição, a data da iniciativa, permita só ter o ano na URN de canônica, na URN que o provedor de dados manda, né? Hoje, na URN de referência, qualquer um pode ter só o ano. Você está referenciando aquilo que você tem. Mas na URN canônica, hoje, ele está obrigando que seja a data completa, dia, mês e ano. Ele acha que colocar o mês e ano, principalmente para quem não tem estrutura e tal, de metadado preparado, é um problema. Então ele fala disso aí, ó, não exigir data completa nessa data principal, né, a primeira data que aparece. Não, todos os documentos tinham data completa, mas a pergunta...
Você citava doutrina, por exemplo, livro e tal,
aí... Não, mas no caso é a proposta para esses documentos todos têm data completa,
esse,
né?
Existem hoje.
É, mas ele está falando, a data completa, o mês e o ano, não ajuda a identificar. É uma informação de metadado, descritivo, não seria um metadado de identificação, isso que ele fala. E é a coisa para se pensar. Aí tem coisas... Aí tem aí a justificativa dele, ele fala...
Alô? Alô? Então, pessoal, só fechando esse item. A situação atual é o seguinte, eu tenho uma URN de referência hoje, eu posso informar apenas ano. E na URN canônica, aquela que vem do documento, eu informo a data completa, tá? Aquela que vem do provedor de dados. A situação sugerida é que a URN canônica permita também só o ano. Só o ano. A vantagem é que é mais simples, com certeza. Diminui a restrição e tal. A desvantagem é que o que eu vejo seria, a princípio, em alguns casos a data completa é importante. Por exemplo, um decreto não numerado, o melhor filtro é a data, que você vai ter uma data completa, né? E o RN canônica passa a ter dois formatos, isso é ruim. Se ela é canônica, deveria ser um formato só. Então, ficar definindo, nesse caso tem data completa, nesse caso não tem, eu acho que isso é ruim, sabe?
Então, seria a vantagem que é apenas um acaso, a gente não sabe como é.
Pois é, eu seria um...
Tem algum tipo de documento que não se saiba disso?
Acho que a principal motivação dele ter feito essa sugestão é o seguinte. O ano e o mês não estaria ajudando a identificar unicamente, né? Porque o ano com o número já identifica. Lei 8.112 de tal ano, já identifica. Né? Ah, entendeu? Aí,
a instituição de 88.
É. Aí, uma coisa para se pensar.
Mas é pesquisa, né? Você pode pesquisar bem.
Só com o ano, a pesquisa pode.
É.
Outra coisa é que eu não, eu fico examinado.
Quando você está cadastrando o documento, você sabe, tá? Quando você está pesquisando, acho que está formando.
Que é como está hoje.
É como está hoje. Mas, pessoal, eu pediria que vocês entrassem lá na consulta pública e vissem a justificativa, lessem a justificativa do Peter Krause lá, para ele fala do pragmatismo, da simplicidade. Eu não vou ler isso aqui, não, mas eu queria que vocês lessem, para que na próxima reunião a gente batesse o martelo nessa contribuição número 5.
Então, não decidido.
Ficou não decidido. Tá certo? Vamos encerrar por hoje.